Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da StartEcom. Eu sou o Igor Roque e eu tô aqui com ele.
Fábio Almeida.
O topete mais bonito do mercado digital.
Você sabe que eu fiquei reflexivo, né?
Sobre isso?
É, porque no começo desse episódio, quer dizer, antes de começar esse episódio, vocês falaram que não ter cabelo é liberdade.
É isso.
Eu tô me sentindo um prisioneiro.
Escravo da...
Escravo da beleza.
Boa, Kelvin, obrigado mais uma vez.
Tamo junto, cara. Vamos pra mais um episódio. Eu tô muito curioso por essa história de hoje, hein?
Cara, o episódio de hoje a gente vai falar sobre startup, sobre sustentabilidade, sobre negócios...
Sobre criação de movimento.
Exatamente, exatamente. É... uma implementação de uma cultura através do negócio, né? Através do empreendedorismo. Muito bom, né?
Muito bom.
E a gente tem uma novidade hoje.
Vamos lá.
Você sempre me cobrou, falou, cara, como assim café com fundadores que não tem café e a gente fica bebendo água?
Tem que ter café.
E agora a gente tem café no café com fundadores.
Salva de palmas.
Uma salva de palmas para Coffee Mais. Leozinho, corta aqui para Coffee Mais. Coffee Mais é o nosso parceiro aqui, membro da comunidade, Thiago Alvise, membro da comunidade. Tá com a gente aqui. E agora a gente vai ter café.
Muito bom.
Tem café no Café com Fundadores.
Tem café.
Thiago, obrigado pela parceria de sempre. A Coffee Mais preparou um presente pro nosso convidado.
É verdade.
Então, que é o Vinho, vai pegar aí o presente do nosso convidado, que
seja
é o Lucas, da
obrigado,
Food to Save. Uma salva de palmas pro Lucas.
Vocês, porque é isso, hein?
Presentasse.
Eu trouxe também, obrigado. Como é o nome dele?
É o Thiago Alvise.
Thiago Alvise, obrigado, né? Você também faz parte do presente aqui.
É isso
obrigado.
Aí.
Show de bola. Pô, eu trouxe presente também, né? Vamos começar com o jabá.
Que isso?
Já colocando que meu forte não é cabelo, né? Você é prisioneiro, eu definitivamente não sou.
Show de bola. Sou um homem livre.
Bom, obviamente que não podia faltar.
Muito bom, cara. Obrigado.
Sensacional. Cara.
Essa, bom, a gente vai falar sobre isso hoje, mas essas são as famosas sacolas surpresa. Aí tem um monte de delícia aí. Tem parceria com a Balduco, com a Nestlé, com a Cacau Show.
Demais.
A gente vai contar um pouquinho do que se trata, mas é muito legal.
Nutri, desculpa.
Acabou a dieta.
Mas não vai rolar, ó. Vou mostrar só essa aqui pra Nutri, infartar.
Acabou a dieta.
Corta pra mim. Choco Cookies.
Acabou a dieta.
E tem outra coisa também, né, que a nutricionista precisa saber. Olha aqui, tá escrito assim, ó. Produtos para consumo imediato.
Exato.
Outra informação
importante. Não vai ter tempo pra isso, exato.
Lucas, obrigado pelo presente, viu, cara?
Valeu, obrigado.
Tamo
vocês.
Junto.
Prazer,
e pra
obrigado.
Gente já começar, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço em todos os episódios. O que, que o Lucas fazia antes do CNPJ? Boa. Então, conta um pouco do que te fez, né, chegar até esse momento de empreender, quais foram as suas experiências anteriores que te prepararam pro que você está fazendo agora.
Pô, legal. Primeiro, bom, é prazerzaço estar aqui com vocês. Muito legal, obrigado pelo convite. O Lucas já é CNPJ há bastante tempo, né? Eu falo que nunca consegui separar CPF de CNPJ, essa é a pura verdade. Eu nasci num berço de empreendedores, por parte de toda a minha família, meus tios, meus pais, meus primos, todos empreendendo.
Demais.
E comecei a empreender desde moleque. É, eu já, até uma brincadeira, isso fica a voz aqui, o pessoal vai falar, pô, então, acordou agora, é locutor, fui até locutor de rádio. Então, eu já fiz um pouco de tudo, de verdade mesmo, já tive quiosque em shopping, já tive loja de roupa, de segunda mão, né, de saldo de coleção, Já empreendi, tá? A gente estava comentando aqui, fiquei muito tempo aqui na região de Barueri, trabalhei num grupo de petróleo aqui, né? Muito grande na Ultragaz, muitos anos.
Legal.
E, enfim, bastante coisa. E o último foi de alimentação. Mas uma coisa que nunca saiu de mim é essa vontade, essa inquietude, né? De querer explorar cada oportunidade que eu tive. E nunca sendo, talvez, a coisa que eu falasse, nossa, eu tenho um tesão nesse negócio, eu sou apaixonado. Mas eu sei que aquilo era fundamental para onde eu tô hoje, que a gente vai falar, para falar, pô, tudo aquilo foi importante. Mas antes de mais nada, o Lucas é papai da Bela, tem uma filhinha pequenininha de 3 anos, que é a minha maior inspiração.
Demais.
Para tudo que eu faço, né? Ela é bem novinha, 3 anos, e ela nasceu junto com a FootSafe. A Bela são minhas duas filhas, né? Então é muito legal porque ela que me inspira a fazer tudo, não só para a futura vida dela, né? Mas também para as futuras gerações, o que a gente faz, que a gente chama de movimento. Então o Lucas é um cara apaixonado pelo que faz, pelo propósito, capacidade de transformar a sociedade. Se eu posso ser uma gotinha no oceano que posso multiplicar e eu tenho essa possibilidade, hoje, graças a Deus, eu tenho, a gente vem fazendo. E é um cara que realmente está preocupado com o próximo, né? Eu sempre coloco os demais diante, né? Seja colaboradores ou seja a sociedade como um todo. Então, Lucas, em qualquer negócio que eu tive, desde o estágio ao primeiro quiosque, sempre foi essa mentalidade. Muito sempre bom. Foi esse tipo de ser humano, vamos dizer assim.
Uma coisa que ele falou, que daí já bate com aquela teoria que a gente tem aqui, que a gente está validando, que é tudo que eu fiz no passado contribuiu para estar aqui hoje fazendo o que eu faço. Existe algum estudo, será, Igor? Será que existe uma teoria para isso, algum nome para isso?
Tem o Steve Jobs fala sobre a teoria dos pontos, né?
Teoria dos pontos.
Ele fala que quando você olha sempre para trás, tudo se conecta. Então, todas essas etapas construíram o que você está vivendo nesse tempo atual. Mas é sempre olhando para trás, né? Na hora que você tá ali, você não entende muito bem que aquilo tá te levando pro que você vai fazer no futuro, né?
Muitas vezes fica inconformado, né? Você fala, pô, não é possível que isso aqui vai me levar para algum lugar, né? Ele vai ser passageiro, vai ser ali temporário, mas é importante. E para mim faz total sentido isso, tá? Você olhar, pô, eu trabalhava em shopping, domingo a domingo, porra, não é possível, eu sou um escravo aqui do shopping, mas me deu responsabilidade, me deu características comerciais que eu nunca tive, lidar com gente, lidar com público, fazer muito além da sua expectativa do job description ali, né? Não é só vendedor, mas tinha que limpar a loja, fechar a loja. Então, essa é uma das passagens aí que, sem dúvidas, vai moldando a pessoa.
Eu já tive quiosque em shopping também.
Legal.
E o maior aprendizado é como converter aquela breve desculpinha que o cliente... Eu só tô dando uma olhadinha.
Esse é um clássico.
Eu sou especialista nessa parada. Não me pergunta isso, que eu vou vender pra você.
O cara não pode falar essa frase pra você.
Ele era proibido, cara.
Esse é um clássico em shopping.
É um clássico, né? Que ele tá indo só comer alguma coisa na praça de alimentação e você querendo vender, né?
Ou ele entrar na loja, que eu fui muitos anos vendedor de loja de roupa, e o cara entrar, não, só tô olhando. Falei, bom, mas se você entrou, você quer mais que olhar, né, bicho? Então deixa eu te ajudar com esse olhômetro aí. Né? É isso, é justamente isso.
Muito bom.
Como que nasceu essa ideia da FootSafe? Tipo, o que você viu antes dela, de oportunidade, que te deu essa visão de construção dela?
Show. Cara, antes de falar de desperdício de alimentos, esse inconformismo que eu citei para vocês, ele vem antes, né? Ele tem uma amplitude muito maior ali, que é a questão de logística reversa, de sustentabilidade e de querer criar algo que pudesse impactar não ali meia dúzia de pessoas, mas que tivesse a capacidade de ser multiplicável. Literalmente uma startup que fosse escalável, né? E aí, meu penúltimo negócio, e era aqui no Brasil, eu tive um negócio e eu tentei de tudo. Era uma distribuidora de gás de cozinha, e aí eu tentava de tudo. Eu aproveitava a logística que eu tinha. Então, fiz projeto de coletar pilha, que ninguém sabe onde jogar pilha. Fiz projeto de trocar sabão, óleo de cozinha usado por barra de sabão e dar desconto no botijão de gás. Uhum. Amigo, eu não ganhava nada com isso. O que eu ganhava era pessoal, né? Eu queria gerar um engajamento e educar aquelas pessoas. Então, em todos esses meus negócios, eu procurava dar uma pitada disso. Como é que eu gero impacto e algo sustentável? Aí, no último negócio, eu morei fora do Brasil 7 anos e tive uma franquia de supermercado. E foi muito louco, porque foi antes da pandemia, durante e pós, né? Então eu peguei um período ali maluco, né? E triste da nossa história. E aí, nesse momento, eu deixei de ser aquele cara inconformado com aquela questão de desperdício dentro de casa, que era o meu ambiente, para o empresário do outro lado do balcão. Aí tava doendo o meu bolso também. Tava doendo só a minha cabeça, né? Então tava doendo o meu bolso. E aí, essa questão de olhar para esse tema, eu falei, cara, deixa eu aprofundar isso. Não é possível, né? Pô, a gente tá num país que milhões de pessoas estão passando fome. não é possível que eu ache normal eu olhar essa pilha de Danone, esses pães, essa carne, essas frutas sendo jogados fora e a gente ainda não contornou. Isso na Europa. Então eu falei, porra, se aqui a gente está alguns passos à frente da América Latina, né, especificamente do nosso querido Brasil, falei, pô, o que, que a gente pode fazer aqui? E aí foi quando eu fui começar a fuçar. E aí eu não tenho orgulho nenhum em dizer, e a verdade é essa, ninguém inventa a roda hoje, né? No mundo que a gente tem Elon Musk levando a galera para conhecer Marte, eu falei, cara, não adianta inventar roda, mas vamos tentar melhorar o que já existe. E existem algumas soluções já na Europa que funcionam muito bem contra o desperdício. Que a gente fez um compilado de coisas, falei, bora desbravar o Brasil. Né, isso ainda na pandemia. Então, ela surgiu diante da minha realidade do meu negócio, de olhar todo dia um monte de coisa que ia para o lixo, mesmo doando, mesmo dando para funcionário, mesmo fazendo oferta, desconto ali na loja, tinha uma limitação. Era restrito ao passo de loja, né? Ao cliente fluxo de loja. Uhum. Falei, cara, isso no digital deve ser animal, entendeu? E aí a gente começou a FootSave. Antes era um Instagram, né? Hoje é um app, mas antes era um Instagram. Mas começou da minha realidade, de falar, cara, vamos tentar transformar o que eu tenho aqui.
É o que você fala, a minha mãe, ela trabalha como repositora nos mercados. E, assim, é assustador a quantidade de alimento que o mercado, assim, tem que jogar fora mesmo, porque, claro, passou da data de vencimento, não pode fazer nada. Mas é assustador. Ela falava pra mim, tirava umas fotos, às vezes eu falei, caraca, mano, pilhas, é parada.
E coisa boa.
E coisa boa.
Coisa boa pra comer.
Ela já pegou algumas coisas já, tipo, que eu chamava de trocas, né? Tipo, pega alguma coisinha ali, mas é proibido, assim, não pode, né?
É o que a gente deve falar, é muito cultural, né? É falar assim, é o receio também de fomentar algo que não é praticado, que não é incentivado e ser penalizado por isso. É bizarro a gente pensar isso. Né? Esse é o ponto.
Mas dá muita dó, assim, cara. E me conta, tá, beleza. Então você teve aquela vivência ali do supermercado que então doía no coração e no bolso.
Sim.
Você olhou para aquela realidade e isso já vinha de encontro com os princípios que você tinha de pensar em sustentabilidade. E como que você pensou em montar um modelo de negócio em cima disso? Como que você pensou em montar um business em cima disso? Assim, como que foi essa virada?
Cara, isso é louco, porque todos os negócios que eu tive ou eram franquias ou eram algo que já existia que você copia e cola.
Uhum.
Agora, cara, pensar em ter um app, eu falei, cara, isso é inacessível, né? E aí, quando você começa a pensar, eu falei, bom, primeira coisa que eu tenho na cabeça, vamos começar por partes, né? Então, puxa, o que é o modelo de negócio? E começar por partes é, primeiro, eu preciso de um maluco do meu lado, porque, porra, eu tava na Espanha, eu tinha ideia, eu não dormia, minha filha tinha acabado de nascer, meu negócio tinha nascido, começado ali junto, então eu varava a noite pesquisando, estudando o mercado, lendo e me aprofundando. E falei, bom, primeiro eu preciso convidar um maluco, né? Que isso é o primeiro trabalho do founder, né? Que é trazer os sócios que vão contigo nesse sonho aí. Aí eu tive felicidade, hoje são três caras do meu lado.
Legal.
E aí naquele momento, eu falei, meu, primeiro deixa eu olhar pro cenário, pros dados que eu tenho e como que eu daria o primeiro passo. Esse fato de, pô, pegar um avião aí pro Brasil, isso já tá no meu sangue, essa loucura de falar, vambora e vamos testar. Acho que a primeira coisa que eu fiz, foi com esse meu primeiro sócio, com o Murilo, e depois com o Fernando, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos testar essa porra, vamos entender. É maluco, né? Mas a gente não tem nome, não tem sacola, não tinha nem sacola. Eu falei, mas o que a gente tem hoje? Tem Instagram. Então a gente criou um Instagram e a gente começou o que era nosso MVP dentro do Instagram.
Ah.
E começar dentro do Instagram era assim, eu era o comercial, o Murilo era o pós-venda, eu era o pré, o Fernando era a logística, a montagem, a gente era tudo ali dentro.
Se virava, né?
Se virava nos 30, por quê? Porque eu só queria validar isso, eu queria validar. Então, a gente se preocupou com o MVP, eu queria eu ter a segurança de que eu falo, esse modelo vai parar de pé.
Uhum.
O empresário vai comprar minha ideia, por mais maluca que possa parecer. Primeiro eu queria estar preocupado, eu não estava pensando se ia ter app, se ia ser site. Eu falei, deixa eu entender se essa porra funciona, entendeu? E aí foi nesse passo que a gente testou e foi amadurecendo. Mas eu batia muito com os caras, e até hoje eu sou assim. Eu falo, cara, um passinho de cada vez, cara. Você tem que sonhar grande, sonhar alto, como você quiser chamar, mas um passinho de cada vez. Faz o arroz com feijão. Primeiro valida esse negocinho, depois você pensa grandão. Vamos primeiro entender se uma padaria vai querer comprar, se uma padaria vai entender que isso é maluquice ou é possível e ver se existem pessoas. E as pessoas do começo eram a minha mãe, a avó do Murilo, a tia do Fernando. E nós comprávamos a sacola. E a gente fala abertamente, por muitos meses ali, 5 meses, nós comprávamos a sacola.
Muito bom.
E a gente dava pra galera. Falei, meu, quantos seguidores você tem? 100? Não tem problema. Não, é tudo família, não tem problema. Posta aí, fala, marca a gente aí e faz um barulho. Então, dá o primeiro passo. Foi o que a gente se preocupou em fazer.
Muito bom. Explica mais sobre o modelo de negócio em si. É. Como eu, como cliente, ou eu como supermercado, né? Eu como um desperdiçador ou eu como um consumidor? Explica com mais detalhes como que é esse modelo de negócio da Food to Save.
Show. A Food to Save, ela é um marketplace. Uhum. Né? Então, hoje nós somos um app, 99% é app. A gente tem um website também, que funciona ali a compra, a transação. Mas é um marketplace. Então, a gente conecta o que você falou, né? As pessoas que têm os excedentes, né? Que a gente chama ali de produção. Então, é supermercado, padaria, restaurante, confeitaria. E aí tem grandes nomes. Hoje são quase 6 mil, 5 mil estabelecimentos na plataforma. E a gente tem o usuário, né? Então, o usuário hoje são 4 milhões e pouco de usuários onde a gente atua. Bom. Que eles acessam o app. Então, qual que é a experiência, né? Eu abro o aplicativo da Food Save. Estou aqui em Barueri. Aqui temos alguns parceiros. A gente abre aqui e vê os estabelecimentos que possuem essa sacola surpresa disponíveis. Sempre é surpresa. Então, eu vou olhar lá uma padaria aqui de nome aqui de Barueri. Eu vou olhar lá que tem uma sacola doce. O que eu vou comprar? Eu vou comprar essa experiência. Então, eu sei qual é a padaria. Eu sei que o conteúdo da sacola é doce. Eu sei que o produto está apto para consumo, obviamente, dentro da validade, claro. Porém, com desconto muito agressivo, de até 70%. Qual que é a pegada aí? Para o estabelecimento, ele já ia jogar fora. Então, o que a gente gera ali é receita incremental. O que ele está pondo no bolso é recuperar CMV. O cara, na veia, ele entra. A gente não vai no bottom line dele. A gente vai na linha de quebra do cara e fala assim, ó, você quebrou R$1 milhão no seu supermercado esse mês. Eu te recuperei 700 mil. Só que entrou na veia, na sua receita, no seu resultado. Pro consumidor, que hoje 69% é da classe C, que atinge nosso aplicativo, número legal, 74%, última pesquisa que a gente fez, é público feminino. Isso é muito legal, a força da mulherada e o quanto ela tem esse conceito, é muito legal. Esses consumidores compram, pô, o que é disparado o fator aqui? Custo-benefício, né, cara? Você pega os consumidores hoje, 6 de cada 10 usuários, os food savers que nós chamamos da plataforma, eles dizem que compraram determinado produto ou experimentaram ou entraram naquele estabelecimento graças ao aplicativo. Isso é empoderar o acesso ao alimento. É permitir que as pessoas tenham acesso a determinadas marcas, determinados produtos e experiências que talvez pelo poder aquisitivo não pudessem ter. Então, é o que a gente entra do movimento. E aí, por último, e não menos importante, é o impacto ambiental, né? Como é que a gente tem a capacidade de transformar algo que hoje corresponde a 10% de emissão de gases de efeito estufa no mundo, que é o desperdício de alimentos, num caos climático que a gente vive. Que a gente sai chovendo de São Paulo, vem para Barueri, tá só volta ali para a região.
É loucura.
Tá chovendo. Pô, então a gente conseguiu juntar três pontas, que é o ganha-ganha-ganha, o triple win ali, que é uma vantagem tremenda. Então, a parada aqui do movimento não é a venda por si só, mas é como é que a gente mostra pro Igor de que ele comprar a sacola é muito além de economizar ali 70%. Ele entender a capacidade dele de falar, puxa, eu tô fazendo algo tão grande que vale muito mais do que esses R$15. Então
você salvou uma mercadoria que ia ficar, que ia morrer,
exato,
no negócio.
Literal.
Trouxe uma embalagem de curiosidade, um gatilho de curiosidade para o consumidor final.
Exato.
E todo mundo sai feliz. Cara, que legal isso, hein?
E tem um ponto que você falou, que é a possibilidade de você experimentar um produto que você talvez não teria. Tipo assim, eu até iria nesse estabelecimento, mas não escolheria por esse produto específico. Né? Porque acaba... O que desperdiça mais? Aquilo que é a curva C, B e C de mercado. Curva A tá girando e tem pouco desperdício de curva A, né?
Exato.
Mas B e C, que é aquilo que as pessoas não consomem ou consomem menos, é o que talvez tenha mais desperdício. Nossa, é legal, cara.
Que tipo de sacolas você tem? Você falou sacola doce?
São três.
Tá.
Sacola doce, salgada e mista. Isso é o modelo que a gente criou, porque isso é interessante, né? A gente não abre mão do modelo surpresa. Tá. Isso é o nosso core aí. Mas a classificação, foi um questionamento de pesquisa do começo, falava assim, porra, o Igor vai lá comprar sacola, comprar na padaria, vem um monte de pão de queijo, croissant, fala, porra, odeio salgado, só gosto de doce. Então a gente não queria deixar muito específico,
fechado,
ia perder a razão do negócio. Mas porra, dizer que é doce e salgado não custa nada, né? Então ajuda muito. Porque qual que era a preocupação, né? Marketplace é isso, é ovo a galinha, né? Porra, eu vou tender mais pro lado do B2B? Ou eu vou ouvir o Igor e vou... Não, eu tenho que pôr uma vitrine e mostrar o que tem dentro da sacola em tempo real e eu posso estourar. Não. Eu falei, não. Vamos pra dor do empresário. Porque quem tá gerando isso aqui é o empresário. Então, vamos escutar o cara. Cara, vamos ajudar o usuário, mas vamos facilitar a vida do operador, do operacional. E aí, então, é doce, salgado e mista. E aí as faixas são em função dos valores. Então, por exemplo, de 45 por R$15,99. Então, 70% de desconto. Mas tem, por exemplo, grandes redes de chocolate hoje, vocês foram presenteados com algumas delas, que ali tem sacolas de 90 por R$29,99. Aí tem muita coisa. E aí é interessante porque varia muito. Por exemplo, padaria, geralmente você compra uma sacola de manhã, e ela vai vencer no dia seguinte, né? É a troca dos produtos e tal. Mas quando você compra envasado, assim, de supermercado, bolacha, panetone, brigadeiro e tal, geralmente tem um shelf life, um tempo aí de uma semana, duas, ou seja, você tem esse consumo imediato da Nutri aí, dá pra segurar 10 dias aí, não tem segredo.
Não precisa ser tão imediato assim.
Exato. Ah, pô, não precisava ter falado isso.
Exato. Pode ser até amanhã.
Não, mas é legal isso que ele fala. Então não tem produtos naturais, é mais industrializado.
Também temos, por exemplo, você pega a seção de hortifruti de um supermercado. Tá. E aí a gente trabalha com o famoso imperfeito, que de imperfeito eu falo que é só a casca.
Cara, muito.
O cliente bom. Vai lá e aperta uma mão.
Esse slogan é bom, hein? De imperfeito, só a casca.
Só a casca, eu adoro falar isso, porque é real mesmo. É? Por exemplo, eu gosto de banana, eu gosto de mamão, eu gosto muito disso. Por exemplo, você pega lá, você vai o cliente, o que, que a gente faz? Vai lá e aperta pra ver se tá madurinho, se tá bom. Pergunta se a segunda pessoa vai comprar uma mão que tá com a marca do seu dedo ali. Não vai.
Não,
ele vai escolher um que parece que foi feito à mão ali, de cera, né?
Cara, muito louco.
Aquilo é jogado fora. Só que aquilo, quanto que representa a marquinha do dedo? Absolutamente nada. Se você tirar, você tem uma mão inteira.
Uhum.
Então isso é um imperfeito que a gente considera apto para vender. Não, ele, óbvio, ele não vai estar podre, ele não vai estar inapto, mas você consegue consumir.
É, isso é muito viral quando a gente pensa nessa ideia, por exemplo, de vocês. E colocar isso na comunicação. Imagina, por exemplo, ele fazer uma parceria, não sei se você já tem isso, mas faz uma parceria com influenciadores do segmento de gastronomia e fala, meu, essa semana eu vou receber a sacola de hortifruti. E aí a pessoa tem que se virar, pra ela vai receber um giló, um alface e outra parada, e ela tem que criar um prato com isso, saca? E vira um bagulho da semana, sabe?
Sim.
Isso, mano, isso é muito louco. A gente tem alguns perfis de usuários assíduos da plataforma, eles criaram um perfil, sei lá, Lucas Food Saver. Ele compra toda semana, posta. O perfil é só para falar as receitas que faz, as recomendações para os outros usuários. Isso tomou nos últimos meses uma proporção muito louca. E a gente tem famílias, e olha que louco isso, classe A. Tá? O cara compra a sacola, não é os R$15 que ele está vendo, é a experiência. Aí é outro mindset. A pessoa compra, sexta-feira com a família, o jantar é o que vê na sacola
é o desafio.
Do estabelecimento que eu comprei. O cara gosta de cozinhar. Tem um caso, é real isso. Ele compra a sacola com a molecada, tem 3 filhos, e eles cozinham e fazem o vídeo com a galera.
É o gatilho da curiosidade.
Isso, né? É o friozinho, esse comichão da barriga da sacola
muito
surpresa, é muito legal.
Esse lance que você comentou de não abrir mão da surpresa, cara, essa é a chave de amarrar o negócio, assim.
Eu acho.
Porque no final do dia, se você revelar o que tem na sacola, daí virou só um saldão de produto, que pode ser uma área dentro do mercado que vende as coisas que estão para vencer. Acho que perde
acho
um pouco.
Acho que o mercado tem isso, né? Tipo, eles desembalam e, né?
Tem mercados que são só disso.
FIFO,
né?
A gente chama.
É, exatamente.
First out.
Eu acho que esse lance da sacola surpresa que dá toda a experiência do negócio, né?
E só complementando, existe já isso mesmo. Você vai no supermercado, qualquer rede, grandes redes aí, tem aquela seção. Mas olha que curioso a questão cultural. Você nunca vai ver na cara da loja, na entrada da loja. Você vê lá no fundo. Existe um receio muito grande de falar, tô com muito produto. Tô com muito produto próximo ao vencimento. Não é questão de estar ruim, é questão de falar assim,
mas
não.
Mas é uma má impressão.
É, querendo dizer assim, ixi, tô com um monte de coisa em oferta, virei uma loja de oferta. Tem isso. Você vê que a barreira é muito...
Posicionamento, né?
Exato. Então, dói no bolso, mas eles têm um posicionamento que eles se preocupam muito com isso. Isso é geral. Isso, se entrar em grandes padarias, a gente tem hoje quase 500 padarias em São Paulo. Caramba. Padaria deixou de ser padaria, né? Padaria é um shopping.
É, exatamente.
E a gente tem as principais, é o maior segmento da plataforma.
Caraca.
Porque o nosso food server que ele mais gosta é abrir a sacola de padaria, meu amigo. Não para de sair
não,
coisa.
À tarde,
não,
pô,
é bizarro,
delícia,
é bizarro. Tem bolo, cafezinho, salgados. E as padarias, a gente tem um movimento que a gente criou lá atrás, que é muito importante, muito simbólico pra gente. Toda vez que você entrava na padaria... Depois a gente vem quebrando isso. Tinha uma mesa de oferta. O que acontece ali? Você vai lá, frequenta uma padaria direto lá em Cotia, e você chega lá na padaria, porra, tem a mesinha. Você gosta de torta holandesa, coisa que eu gosto. Chega lá, porra, dia sim, dia não, a torta tá com 60% de desconto. Ah, vem, se daqui 2 dias, o que você vai fazer como cliente da padaria? Bom, vou começar a comprar daqui. Você tá tirando a margem direto do cara. Você tá tendenciando a comprar um produto com desconto. A gente começou com a sacola e as padarias começaram a entrar num volume massivo, assim.
Muito bom.
A gente fez o grito da liberação das mesas de oferta. Hoje a gente entra na padaria, eles acabam com a mesa, fala, acabou a mesa da oferta, agora é só sacolinha pra dentro. Por quê? Porque você não sabe se é a torta holandesa ou a torta de morango, entendeu? E aí eles falam, cara, o Igor pode gostar de holandês, você pode gostar de morango, mas não vai saber. Mas ele gosta da padaria. Então é legal, esse movimento foi muito legal. Com padaria é muito bacana.
Isso na venda... Ah, desculpa, você ia falar, mas isso na venda é um gatilho que faz tanto... Cara, desperta uma curiosidade, parece tão bobo, tão simples. Eu vou contar rapidamente um exemplo que eu tinha um quiosque no shopping e era uma marca de óculos.
Legal.
Né? E, cara, é um desafio no shopping, assim, você vender, as pessoas às vezes não querem ver a sua marca e tal. Claro, quem parava a gente conseguia ter uma boa conversão. Mas a gente criou um negócio que era um dado de pelúcia, mano. Dado, assim, e aí cada face do dado tinha alguma coisa. Tipo, tente outra vez, ou você ganhou uma carteira, você ganhou R$100 de desconto, você ganhou um óculos, né, e tal. E aí a gente falava, ó, a cada X reais em compras, você tem o direito de jogar o dado.
Legal.
Aí a pessoa, tá, porque às vezes ela comprava um produto que não dava o valor, ela tinha que comprar outro e dava. E quando ela tava na dúvida de comprar o outro, porque ia aumentar o ticket, eu falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos só simular. Vamos ver o que você ganharia? Aí jogava, tipo, nossa, ganhava um relógio. Aí ela, nossa, não acredito. Ah, eu vou levar, porque daí eu quero jogar o dado. O dado virou a grande sensação.
Animal.
Então o fato de você colocar numa sacola, tipo, e não saber o que tem ali, vamos lá, é um desafio, né?
Exato, e você que... não cria, dentro do estabelecimento, você não cria concorrência com o produto.
É isso. Foda isso.
Né? É um gatilho, mas... são os gatilhos mentais, né? É como que a gente cria essa mudança da cabeça de falar, puta... Porque assim, uma coisa é você falar, associar um app, que é como eu vejo, né? Aplicativo contra o movimento, contra o desperdício. Mas hoje, como que a gente é caracterizado? O app da sacola... É o app de delivery, porque a gente tem também uma parcela que é delivery. É o app diferente, né? Que é o app que a galera abre e fala, gente, vocês já viram isso? Que maluquice, né? A gente compra uma parada que não sabe o que vem, é muito louco isso. Então,
muito legal.
Cada um caracteriza de um jeito, mas são gatilhos diferentes. E ok, se funciona, né? Se vai bem.
Ótimo.
É legal.
Faz a referência.
Quando todo empreendedor, ele tem sempre uma boa ideia, e foi o que você teve, cara, tive uma boa ideia. Mas da boa ideia até fazer funcionar, tem uma jornada...
Tem B.O.
Muito B.O.
Tem muito.
Tem uma jornada de resolvedora de problemas, de dor de cabeça, de um monte de coisa. Eu queria que você contasse um pouco desses seus desafios, assim, do início. Então, beleza, a gente pensou, é uma ideia, isso é bom pro estabelecimento, vai ser bom pro consumidor. A gente, como marketplace, também tem um ganho em fazer essa ponte entre os dois. Mas e aí, quando vocês foram pro jogo mesmo, assim, vida real? Cara, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram nessa construção do negócio?
Cara, até hoje tem, né? É muito louco. Eu falo que PowerPoint é lindo, Excel aceita tudo. Meu amigo, vai bater sola na rua, né? Vai ouvir o cara da padaria chamar você de maluco e falar, meu amigo, tô aqui há 50 anos. Isso aqui é segunda geração de padaria. Quem que é você? Você vai vender meu bolo que vem se amanhã numa sacola e o cara não sabe o que vem? Desaparece, cara.
Ele compra pela beleza do bolo, cara.
Cara,
como assim?
deixa, eu já sei o que eu faço aqui, amigão. Não vem querer palpitar, não, carequinha. Então, no começo. já era. No começo, foi muito louco, porque vou separar três pontos que eu acho assim de aprendizado, né? O primeiro foi essa barreira, que era mostrar um negócio que, convenhamos, não tinha nome, não tinha validação, não tinha absolutamente nada. Eu precisava de um sim. A gente bateu em 200 para receber dois sims. Cara, se essa pessoa me deu a oportunidade, até ontem eu estava conversando com um grande amigo e a gente está falando sobre esse momento que eu vou contar para vocês, essa passagem. Que nessa primeira padaria na região do Ipiranga, em São Paulo, que foi a primeira padaria que falou, vai, vamos testar isso daqui. Cara, não tinha nada. A gente comprou uma sacola numa papelaria, sacola sem impressão, sem nada. Falou, cara, eu só preciso de um voto de confiança. Mas o que você me dá em garantia? Eu falei, minha palavra. Minha palavra de que eu tô obcecado. Tava em outro país, eu abri minha vida, tava em outro país, tô vindo pra cá, tenho uma filha pequena, recém-nascida, e tô vindo pra cá pra construir esse negócio que eu acredito verdadeiramente. E eu olhei no fundo do olho desse cara, Manuel, é Manuel, não é de padaria, mas é Manuel. Falei, ô Manuel, é o seguinte, cara, você tem a minha palavra, tô aqui diante de você e eu vou fazer o possível pra isso acontecer. Bom, resumo, esse cara tá até hoje com a gente, ele deu esse sim. Então, primeira coisa é a transparência, cara. Uma das coisas que eu tive do aprendizado é dar o primeiro passo, um de cada vez, mas nada dá mais volta, né? E se você tiver essa ética, personalidade, você não pode dar volta nas suas palavras, né? No que você tem de compromisso. Então, independente do negócio e do estágio que você esteja, seja ético com isso e tenha a palavra. Cara, você se desdobra, amigão, mas honra com a sua palavra. Porque os seus valores, eles não vão ser moldados com o seu caixa, com a sua captação ou com nenhum momento. Eles são moldados ao longo da sua vida. mas a sua reputação vai ser construída baseado nisso. Então, se tem uma coisa que a gente tem uma preocupação gigante, a gente estava falando um pouquinho antes de eu entrar aqui, da gente começar, sobre algumas redes de supermercado. Cara, eu tenho um orgulho tremendo de pegar uma rede que tem 50 anos no Brasil, está entre top 10, a gente está em 5 dos top 10 supermercados do Brasil atuando hoje, do terceira geração do negócio, falar assim, cara, parabéns pelo que vocês estão fazendo pelo nosso país. Cara, e olhar para um cara que eu admiro e falo, parabéns você por estar fazendo o que você faz com esse império. Isso é muito foda. E isso são seres humanos. E aí eu entro no segundo ponto. A maior dificuldade, operação sempre vai rolar. P.O., problema, dor de cabeça. Mas é gente. É gente. É, você engajar pessoas e você alinhar as expectativas é algo muito louco, muito complexo. Eu tenho dois lemas lá, quando eu entrevisto todo mundo da Food, a Food hoje tem 80 pessoas e todo o processo de seleção eu participo. Porque, cara, você pode ter, eu sempre falo isso, tá? É repeteco. Você pode estar em Harvard, em Stanford, onde você quiser, meu amigo, você pode ter um currículo. Se não tiver a manha, se você não tiver alinhado comigo aqui na expectativa, e alinhar a expectativa não é falar assim, cara, não, você vai, eu vou aqui, você vai entrar pra eu ditar a regra. Pelo contrário, eu contrato gente pra agregar. Eu não sou o rei sabichão, nem eu, nem meu sócio. A gente traz gente pra agregar. É chegar e falar assim, você sabe onde você está pisando? Isso aqui, meu amigo, isso aqui é um oceano azul, mas ao mesmo tempo é uma caixinha de bucha, literalmente de surpresa. Isso aqui é problema todo dia, é porrada. Você está vendo o que eu estou falando com você? Eu vou desligar com você, eu estou mal na massa. Para mim é domingo a domingo, aqui não tem tempo ruim. Você está afim? E aí quando a gente começa a entender o fit, se o cara está afim, ou ela, ou ele, de entrar na empresa, isso para mim muda o jogo. A gente tem várias pessoas do time que entraram, que, cara, estava ainda cursando a faculdade. Terminou, tá terminando agora, tem gente que vai começar. Cara, bom, é expectativa. Assim, um berço de ouro. Então, primeiro é dar o primeiro passo, né? A questão da ética, né? É a questão de pessoas. E um terceiro ponto, né, cara, eu não. É padrão isso, mas eu não deixo de sonhar nunca. Eu confesso que eu nunca imaginei que a gente ia estar onde está. É, não por falta de acreditar, mas por saber que o Brasil é burocrático, que o Brasil, se a gente fala de tributação, de legislação relacionada a desperdício, doação de alimentos e mudança de cultura, porra, se eu começasse a falar isso para qualquer sócio, que não é isso que a gente vende pro sócio, eu não tinha ninguém do meu lado, né? Então, não deixa de sonhar, mas, porra, com o pezinho no chão, né, cara? Com responsabilidade. Hoje eu tô mais preocupado, 100% preocupado com as pessoas que estão na empresa, desculpa, e com os empresários e com a sociedade, do que qualquer outra coisa, do que valuation, do que crescimento da startup. Isso é consequência. Isso é consequência. O negócio morre se eu colocar o dinheiro na frente dele.
Muito bom, muito bom. E hoje, quais são as estruturações que você tem da porta para dentro, né? Quantas pessoas você falou que você tem no time? 50?
80.
80 pessoas. Como que foi assim, essa criação desses departamentos? Qual que é o departamento que você sempre tem que estar mais em cima ali?
Criação de departamento é ótima, de acordo com a necessidade. É assim, ó. Tá. Tem o CTO.
Não é tão organizado assim.
Não, o negócio era assim. Hoje a gente tem as áreas, né?
Claro.
Estrutura, falta monte de braço, sempre falta braço, né? Cada sócio puxa para um lado. Não, falta marketing, falta operação, falta tecnologia, falta tudo.
É normal.
Mas quando a gente começou, foi de acordo com a necessidade.
Tá.
Pô, precisamos vender. Pô, então preciso de comercial. Aí eu preciso que a plataforma pare de pé. Aí eu falava, meu CTO, Guido, é só você. Esquece.
Seu keep.
Então eu falei, segue aí. E aí o do marketing, não, vamos fazer. Eu falei, vai fazer com que dinheiro, filho? Não vai fazer nada, vai fazer você no Instagram. Acabou. Então a gente foi desenhando.
No seu Instagram pessoal.
É isso. Depois a gente faz outro. Então a gente foi construindo de acordo com a necessidade.
Legal.
Então, hoje sim, né? Tem aí os sócios, cada um responde por uma área.
Legal.
E a gente foi organizando. Mas no começo, o que falta aqui? É isso. Qual é o budget? Precisa de 5, só tem para 1. Aí, vambora.
O perfil startup é sempre de cobertor curto, né? Eu estava recentemente trabalhando em cima do orçamento da empresa que eu lidero e, cara, é isso. Assim, tem X, só que tem que, para tudo que tem que fazer, precisa de 5X. Então, vamos lá, né? Descobre daqui, isso aqui é prioridade, isso aqui é mais importante e tal. E aí eu tava batendo um papo com um amigo e ele tava me perguntando, né? Como que é o marketing, né? O que vocês estão imaginando fazer? Eu falei, cara, marketing, enfim, sou idiota, né? vamos usar aqui as coisas as ferramentas que a gente tem. Porque no final do dia, é uma questão de tentar entender o que é prioridade dentro de um universo de possibilidades. Né, cara, o que dá para fazer com uma startup como essa? Um milhão de coisas, né? Mas o que é prioridade agora, né? O que, que o dinheiro vai pagar para a gente conseguir escalar? Sim. Eu acho que o líder de uma empresa de alta escala, ele está o dia inteiro olhando para priorização, né? Cara, isso aqui é priorização, isso aqui não.
É porque eu digo não, na verdade.
Exatamente.
É o que literalmente a gente vai tirando, porque tentação é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Você falando, cara, por que, que você não faz essa vertical? Por que, que você não abre 12 estados ao mesmo tempo? Por que, que você não cria uma aquisição dessa forma, meu amigo? Se a gente parar para ouvir fazer tudo agora... Então é saber desviar, né? Desviar das antas e desviar das distrações ali. É justamente isso.
O que, que você tem de foco agora? Assim, no curto prazo, o que, que você tem de objetivo com a startup?
Cara, principalmente agora a gente está num momento de tração muito grande. No ano passado, literalmente foi maravilhoso, muito abençoado pra gente. A gente triplicou de tamanho.
Uau.
E não tô falando de valuation capital, tô falando de estrutura, de qualidade, de conhecimento, propriedade sobre o que a gente faz, responsabilidade. E nesse ano, a gente tá numa expansão super acelerada. A gente tá abrindo agora três capitais, as três capitais do sul do Brasil. A gente tá indo agora no segundo trimestre para a região centro-oeste e indo para Vitória. Então, a gente tá fechando toda a região sul do Brasil, né? Centro-oeste, uhum. Sudeste e sul. Para no segundo semestre a gente ir para o Nordeste. Então, assim,
legal,
literalmente a gente está jogando war. A gente está avançando as casinhas e aí é um desafio grande, né? A gente, como startup, a gente fez uma captação muito importante agora, né? No final do ano passado. Mas todo mundo falava, Lucas, porque, porra, demorou, né? A gente pegou num ano turbulento de captação de dinheiro, tá caindo lá embaixo. Vicino olhando pra gente, não dando bola pra ir.
Olhando pra ninguém, né?
Pra ninguém, gente. Pra ninguém. Só pro bolso deles e ok. E, cara, foram 10 meses ali de conquista mesmo, de trabalho. Cara, mas o mais difícil não é capital. O difícil é você administrar quando a grana tá no caixa. É você falar assim, como é que você faz com tudo isso daqui?
É inteligência. É, você não tem recurso, você fica criativo.
Exato.
Quando você tem, você pode ficar preguiçoso.
Você fica corajoso, você fica grandão, né? Então, hoje o momento nosso é crescer com responsabilidade. Nunca fui da startup, a turma lá da Food brinca, né? É o CEO Camelo, né? E eu sempre fui o CEO Camelo, nunca fui o CEO Unicórnio.
Uhum.
Pra mim, nunca acreditei, respeito a todos aí do mercado, mas nunca fui nessa mentalidade. Pra mim, tem que ser consequência. Então, o nosso foco é crescer, expandir esse modelo pra todo o Brasil, que é o que a gente tá fazendo, mas com responsabilidade. Pelo caixa, pelas pessoas que fazem parte hoje, uhum. E principalmente por todos envolvidos, né? Então, porra, você pegar uma Nestlé, você pegar uma Ambev, você pegar as grandes padarias, não é o nosso nome só que tá em jogo, é o deles.
Uhum.
Então, aquela reputação que a gente falou tem um peso, uma média muito elevada ali, né, nesse sentido.
Ô Lucas, eu queria te perguntar como que vocês lidam hoje com as objeções, quais são as maiores objeções que vocês têm. É claro que agora vocês têm histórico, olha essa padaria, quanto que ela conseguiu recuperar e tal, fica mais fácil. Mas qual que é a maior barreira que vocês têm hoje para lá no comercial, lá com o cara que vai bater assim, de frente com a pessoa que ele quer vender? O que, que vocês encontram de dificuldade hoje?
Cara, isso diminuiu, mas óbvio, infinitamente a gente tem esse problema, que é o empresário falar assim, meu, como assim? Né? Como é que você vai vender esse produto? Não, e o risco? E se alguém comprar um produto e meu funcionário errar na montagem? Como é que faz? Né? Então, assim, essas objeções a gente começou a quebrar, né, quando a gente trouxe grandes marcas.
Uhum.
Né? Então, você pega grandes franquias, grandes padarias, mercados, os demais se falam. Fala, meu, tá funcionando aqui? Aí vira um efeito multiplicador, que é o momento que a gente tá passando. E não existe nada mais valioso que o boca a boca. Né?
Sim.
Uhum. O dono da padaria chama você e fala, amigão, pode pôr a sacolinha surpresa aí que o negócio funciona. Então, isso a gente valoriza muito. Porém, pro consumidor brasileiro, e a gente tava falando de TikTok, né? Só é um negócio que você não controla, né? Literalmente, a gente tá com milhões de visualizações e assim, é o tempo inteiro. Cara, e obviamente, né? Não sou hipócrita. Tem cliente que compra e fala, viu, Food Save, comprei aqui, veio um pão duro. O pão não tá estragado, ele tá mais durinho porque é o conceito do aplicativo, né? Então, qual que é o desafio que nós temos? É educar esse público, né? De dizer, o que que você tá comprando? Não vai com a expectativa de eu só tô economizando. Entenda uhum. O conceito, a comida vai estar rápida, mas entenda a proposta. Então, a maior objeção hoje é a pessoa entender que não é só o fator grana, não uhum. É só a economia, é entender que tem um conceito por trás. E aí, a tal da cultura. É a gente entrar no supermercado, olhar aquela seção e... comprar a próxima vez cimento nato, isso aí deve estar estragado. Então, a dificuldade é... E aí muita gente pergunta, porra, Lucas, é um modelo que cresce, legal. Pô, vocês estão em 5, 6 mil estabelecimentos, por que vocês não estão em 30 mil? Poderíamos estar, de verdade. No digital, faz aquisição de lead, coloca no funil para dentro, abre o leque ali, meu amigo, e vambora. E aí? E aí, se eu coloco qualquer coisa para dentro, os caras acham que a sacola é uma lata de lixo. E se o cara coloca coisa podre? Historicamente, a gente só tem 3 anos, né? Mas a gente convidou a sair 4 estabelecimentos só na história. Porque no comecinho, eu já falei, se isso tomar uma proporção de achar que isso aqui é lixeira, acabou o negócio, a gente mata. Então, pode ver que quando a gente entra lá, tem bastante marca legal, relevante do mercado, porque a gente quer construir uma base sólida para depois ser reflexo para os demais. Então, a maior objeção é o B2C entender realmente a proposta.
Perfeito.
E aí, o que a gente vem fazendo é uma relação muito transparente com o empresário, de falar, olha, o consumidor vai vir aqui, eu vou passar bem a mensagem para ele, mas eu preciso de você. Então, aquilo que a gente falou, tudo é gente. Se o operador da padaria ou do supermercado entender, e a gente sempre fala isso no treinamento, monte a sacola como se você fosse levar para sua casa. Você levaria essa sacola para seu filho? Você levaria para sua esposa para tomar um café? Isso. Então você pode ter certeza que você está matando a pau. Quando você entra nisso do ser humano, aí você está mudando. Se for falar, não, monta aí porque vai melhorar sua quebra, o diretor de perdas ama a gente, né? Os caras ficam loucos, né? Os CEOs ficam malucos, falam, Lucas, você vai transformar isso aí numa muleta no meu diretor de perdas. Eu falei, não, ele vai entender. O prevenção vai entender, não é só dinheiro, ele vai entender. E aí aquelas marcas, aquelas redes que a gente comentou, quando tem o engajamento e eles vão muito além do que é a receita e a consequência, o negócio vai embora. Então,
há um critério de mentalidade ali para o cara, né, para você entrar no negócio dele.
É, e seleção, falo abertamente, a gente olha muito bem quem que a gente coloca dentro, porque nesses 5, 10, 15 mil primeiros estabelecimentos é a construção do que a gente vai ser nos próximos 10 anos, né, para depois falar quem está no jogo.
É a base sólida, né?
Total, é a estrutura do prédio ali, né?
Muito bom, muito bom.
Quando você fala de 10 anos, qual que é o maior objetivo, assim, de vocês como fundadores da empresa, assim? Para onde vocês miram? Se a gente pudesse ir para 10 anos para frente, o que, que seria um ponto que vocês falariam, pô, deu certo, o que a gente planejou foi um sucesso? Vocês olhariam para quê especificamente?
E emendando uma outra pergunta na dele, se a empresa pode ser outra coisa no futuro, se sim, o quê?
Perfeito. Bom, a resposta tá fácil, nos próximos 10 anos, não precisa ser 10 anos, mas 7, 8, ser a maior plataforma contra o desperdício de alimentos da América Latina. Então, isso não envolve só sacola surpresa. Hoje a gente atua em 12% de toda a cadeia produtiva do alimento. Estou falando hoje que eu tenho desperdício no plantio, na colheita, no transporte, no armazenamento, no varejo, nas grandes CDs. Eu tenho um mercado gigante para explorar. Então, e agora quando a gente fala de inteligência artificial, tem muito mais fatores aí. E tem grandes amigos aí que já atuam no food waste no Brasil, em outras etapas. Até brinco que a gente não é concorrente, é todo mundo complementar, é mó barato e eu acho um tesão isso, eu acho muito legal e é real.
Que bom se todo mundo concorrer, vai ter menos desperdício.
Animal, né? Animal. E do supermercado que a gente tá falando de padaria, é muito louco. Ah, mas o fulano já tá. Falei, e daí? A gente não tá concorrendo, eu tô pondo dinheiro no bolso, você tá tendo, mudando a perspectiva, isso é legal.
Sim.
Então, primeiro é ser a maior plataforma, e ser a maior plataforma não é só a sacola, isso vai ser um pedacinho de toda a cadeia que a gente de transformar. E o segundo ponto é, eu realmente sou apaixonado pela questão de evitar o desperdício e de logística reversa, né? Se eu não, acho que nessa resposta sua, se não fosse a alimentação, que para mim é o core aqui, o básico, pô, tem outros canais, como medicamento, roupa, né? Eu acho que tem tanta coisa que dá pra gente fazer a logística
encabeçar
reversa,
ali,
encabeçar,
né?
E a gente fala, cara, joga fora tanta coisa, a coisa tá dentro de casa, né? E tem tanta ideia boa rolando em outros países também, que, pô, desde móveis, né? Então, tem plataformas que você compra ou usa, tem gente que só consome isso. Cara, obviamente a minha vida vai ser baseada em como é que a gente faz essa reversa, porque o impacto é gigante, assim.
Sabe? Eu reutilizava móveis para fazer óculos de madeira.
Puta, que legal.
Móveis que eram descartados e tal, eu tinha um veio de sustentabilidade. E aí na haste do óculos a gente escreveu que o produto era antes. Então,
mentira.
Cadeira de balanço de 1950, 1/37.
Você tá brincando.
Projeto
animal.
Super legal, a gente virou até franquia, tudo. Aí depois eu fiz a venda da empresa, assim.
Porra, que animal, que animal.
Mas cara, a sustentabilidade ela é muito forte, do ponto de vista comercial, e por causa da causa, né? Por causa do movimento. Então, sim, as pessoas compram pelo significado e não, uma xícara branca, não.
Tipo, e tem uma história, né? Essa não é papo de padaria, tudo é padaria. Não é
papo de padeiro.
É, não é papo do seu Manuel. Não é do seu Manuel. Mas não é, tem um storytelling legal. Ah, tem uma história. E o meu sócio, o marqueteiro, o Murilo, ele fala muito, né, de, puxa, vamos dar as caras do que nós somos, né? Pô, a gente tem os bastidores, tem o Fernando, o Guido lá, meu sócio, e a gente fala, não é uma empresa, cara, somos nós. Uhum. Somos nós aqui dentro, cara, são CPFs aqui atuando. E aquele negócio, ah, tipo, eu acabo aparecendo um pouco mais, e eu acho legal, porque levanta o que é a FutureSave, mas é falar, cara, isso tem uma pessoa por trás. Sim. É, não tem um...
CNPJ é o coletivo de CPF.
É isso, não tem um... não tem... um total. Não adorei. Tem um capitalista inconsciente aqui, tem um capitalista consciente, né? Por que não ter um negócio que gera valor, que emprega pessoas, total, que devolve para a sociedade, mas tem uma consciência ali? Então é a gente ter a oportunidade, o que você falou da história, porra, de passar isso. Muita gente olha, pô, a primeira vez que eu vi no TikTok, puta, vocês são malucos, estão fazendo, é mais um louco, quantas vezes eu já ouvi isso? Mais um maluco querendo ganhar dinheiro com sobra de comida, cara. Assim, eu escuto, por que não doa? Mas quem diz que a gente não faz doação? Quem diz que a gente não tem parceria com ONGs em São Paulo, Rio de Janeiro, BH? O que a gente está fazendo é movimentando uma parte da sociedade, gerando valor para todo mundo, não só para você que está falando e pensando ali, entendeu?
Muito bom, cara.
Vai nascer o Group to Save.
É isso.
All to Save.
É o All to Save, cara. E tem coisa, hein, cara?
Tem coisa.
Cara, que legal.
Esse, de fato, é um oceano azul mesmo, assim, né?
É, se você pegar uma brasileira, eu tava lendo uma reportagem semana passada, e é real isso, eu duvido que vocês não tenham. Toda casa de brasileiro tem uma mini farmácia, né?
Uhum.
Eu duvido que vocês não tenham
uma. E a cada 3 meses a gente fica olhando se pode tomar o...
Não, pior quando você não
tomar,
olha.
Morre, né? Se tomar, morre. 2019 venceu aqui a dipirona. Vamos jogar fora,
tá,
então?
Tranquilo. Toma que vai fazer efeito, sim. Cara, você abre a gaveta, aquelas caixinhas, né? Tá cruz vermelha.
É amarelo.
Exato. Né? Aí você abre lá, meu amigo. Aí você vai na farmácia, compra um negócio, você abre lá e fala, puta, eu tinha tomado um só, tem a caixa inteira, venceu. Cara, tá em um negócio, cara. É. Quantos brasileiros não têm acesso a medicamento e básicos, né? A gente tá falando, às vezes, de uma Neosaldina, de uma aspirina e tal. Então, cara, você começa a falar de roupa, tipo, dos móveis, muito louco, né?
É, muito legal.
É um mercado infinito, cara. Infinito. Muito legal.
Muito bom, cara.
Cara, o papo tá maravilhoso.
Que da hora.
Mas o nosso tempo tá se esgotando aqui. E aí eu queria dar esse espaço pra você, sei lá, dar uma dica final pra quem quer empreender, pra quem, assim como você estava, né? Olhando oportunidades e teve dificuldade de... teve seus desafios ali para implementar. Que dica que você daria, cara, para quem está nesse momento também querendo empreender, está com uma boa ideia, mas ainda não tomou coragem de tirar do papel?
Cara, para dois públicos. Primeiro, o intraempreendedorismo, né? Porque literalmente você pode empreender dentro do corporativo. Eu fiz isso muito tempo. Cara, primeiro dê voz às suas ideias, né? Cara, não importa. Se você é analista júnior lá dentro, se você tem uma ideia. A gente tem muito case nosso de sucesso. Começou com estagiário. O cara entrou cheio de apetite, falou, eu vou pegar esse projeto da sacolinha e vou fazer. E entrou. Então, nunca desacredite isso. Então, dentro da empresa, dê voz. Porque eu acho que o momento mais oportuno que o mundo precisa agora é de ideias de impacto. De pessoas responsáveis que tenham a capacidade de pôr isso para fora. E do lado de fora, para o empreendedor, não preciso desse discurso, né? Mas seja um maluco que pode ser capaz de transformar o mundão que está cheio de problema. Então, eu tenho grandes amigos que eu admiro, que estão anos na minha frente aí, que, cara... Não é o dinheiro que vai moldar. É você olhar o cara, sentar, conversar com você e falar assim, cara, eu tenho um orgulho da porra pelo que eu fiz na educação do Brasil, pela saúde do Brasil, pela população mais carente, por projetos sociais. Então, de verdade, no fundo, dependente do momento que eu tô longe de estar no momento que eu quero, como satisfação pessoal e profissional, tem muita coisa ainda para fazer, só não tenho cabelo, mas o resto eu tenho. Mas é justamente a compreensão de falar, cara, vou fazer algo maior do que olhar só pro meu umbigo ali e vou fazer algo transformador. Então, cara, dê voz às ideias malucas. Não tem maluquice, cara. Eu olho pra trás da Food, pra outras coisas que eu fiz, falei, cara, não tem maluquice. Basta a sua loucura, né?
É isso, cara.
Então, dê esse primeiro passo e se joga, bicho. Se joga, porque o Brasil é problemático, mas é uma caixa de oportunidade, cara.
É, cara.
E a gente tá num celeiro de mente criativa, a gente tá num celeiro de gente boa, de gente que não nasceu em berço de ouro e com a dificuldade é capaz de transformar a sociedade que a gente tem. Então, eu acho isso muito foda, uma baita valor.
Muito bom, Lucas. Obrigado por compartilhar a sua história. Deixa aqui pra gente as redes sociais da empresa, não sei se você produz conteúdo também, tá no LinkedIn, tá no Instagram, enfim.
Murilo, o que é que eu faço? Tá trabalhando.
Então...
Pega ele, Murilo, o cara fala bem, Murilo, pra caramba.
Tô puxando os sócios mais tímidos lá da operação, o Fernando ali, o Guido, também tô puxando.
O que a gente acha, FutureSave?
Legal, então o nosso Instagram é @FutureSaveBR. nosso principal canal. Ali não é só conteúdo viral e tudo mais. Ali a gente mostra a receita anti-desperdício, mostra como comprar de forma consciente, mostra... Muito legal, é bem bacana, tem muito conteúdo bacana
legal.
Lá. LinkedIn, meu é Lucas Costa Infante, né? E o da FootSave é FootSave, é o canal que eu mais utilizo. Instagram, Lucas Infante, que eu também utilizo, mas principalmente LinkedIn e Instagram. Nosso site, www.footsave.com.br. Lá também você pode acessar, comprar, mas também tem um blog lá com muita informação legal.
Legal. E TikTok também?
TikTok também, FootSaveBR. Esse aí a gente já perdeu o controle, esse aí, esse aí a gente caiu de paraquedas e o negócio...
Tem alguém que tem controle sobre o perfil?
É, realmente vai aparecer um monte de vídeo aí na caixa de vocês hoje, hein? Mas legal.
Hoje em dia eu me sinto tipo meu avô quando saiu o Facebook, eu tô assim pro TikTok.
Isso.
Essas coisas, negócio
botão aqui. Botão
aqui.
Isso aqui. É uma loucura, bicho.
Eu criei um perfil do zero, postei um vídeo, foi pra, tipo, 10 mil. Aí eu falei, caraca. Mas cadê meus seguidores?
É
isso. Tiozão que não entende nada.
É isso. Isso é muito louco. O TikTok é bizarro.
Muito louco.
Tá mudando toda a dinâmica de entrega de conteúdo, cara.
Não, total. Só uma curiosidade, mas o primeiro vídeo nosso, até comentei com ele aqui agora há pouco, primeiro vídeo nosso TikTok, a gente era um site e a gente caiu de paraquedas. O vídeo viralizou. E o site caiu. Uhum. Só que a gente não sabia que era o vídeo. O vídeo estava com 3 milhões e pouco de visualizações e a pessoa tinha 10 seguidores. O vídeo era uma pessoa abrindo a sacola. Né? Hoje ela é blogueira. Hoje ela tá. Sem brincadeira. Hoje tem mais de 300 mil seguidores no TikTok. E aí ela
Save to influencer.
É isso. Ela agradece até hoje. Ela falou: gente, eu comecei a ver que isso aqui fazia sentido.
Meu
a
Deus.
Gente não tinha controle, o site caiu. Aí o CTO na época, o Guido, cara, estão atacando o site. Eu falei, não é possível que vão atacar a gente do bem, velho. Tô querendo mudar o planeta aqui, vocês estão querendo derrubar meu site. Não é possível, cara, não é possível.
A indústria de alimentos.
Não é possível, é isso. Tem algum louco aqui e depois a gente foi ver que foi o vídeo. Um monte de acesso no Brasil inteiro. A gente não vendia sacola nem na Vila Mariana, em São Paulo. E tava a gente acessando lá do Maranhão. Então, muito louco, né?
TikTok é um negócio de louco. Ainda vou aprender sobre isso.
Vamos chegar lá.
Mensagem Lucas... central, invista no TikTok.
É isso, fecha com isso.
Lucas, obrigado demais por você ter topado o papo. Feliz demais de você estar aqui nessa mesa, pelo teu propósito como negócio. Obrigado por você ter acreditado no teu negócio e fazer tanta coisa boa pro mundo aí. Eu tenho certeza que você vai influenciar muitas outras pessoas que podem usar essa sua vontade de empreender para criar coisas que fazem diferença no mundo, né? Então,
é
justamente isso que você está fazendo. A gente fica feliz de você passar por aqui para contar a sua história.
Porra, uma honra.
E, cara, conte sempre que você puder a sua história, porque você tinha tudo para abrir uma padaria.
É isso.
Era muito mais fácil.
É isso.
Mas você foi o cara que foi na contramão, então essa história é inspiradora.
Pô, que legal.
Abre a boca para todo lugar que você tiver, cara.
Cara, uma honra. Obrigado, eu adoro gravar podcast, é uma honra estar com vocês. Vocês estão num ambiente aqui de puro network, de conexão.
Mesa dos adultos.
De inspiração, então. Pô, obrigado. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo que vão fazendo pelo grupo, pela comunidade. Então, isso é animal, cara.
Muito bom.
Obrigadão, viu?
Legal demais, cara.
Show.
Valeu.
Valeu.
Então, você já sabe, toda segunda-feira, tem episódio novo do Café com Fundadores aqui no canal da StartEcom. Então, segue a gente aí no Instagram, no TikTok, se a gente tiver no TikTok. No YouTube aí,
agora
se inscreve
vai
no canal. Tem que estar, né?
Agora vai estar.
Se inscreve no canal aí para você não perder nenhum conteúdo. Até a próxima semana. Valeu e tchau.
Valeu.